não se encontrando presente a primeira secretária, eu convidaria o vereador Leonardo como segundo secretário para assumir os trabalhos. Solicito o secretário que faça a chamada.
Clovimara Batalha. Presente. Flávio Andrade. Presente. Júlio Ernesto. Presente. Leonardo Edson, presente. Luiz Gonzaga. Maria Regina. Maurício Moreira. Presente. Maurício Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. Presente. Silmero Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, declaro aberta a presente reunião. Solicito o senhor secretário fazer a leitura do expediente.
Telegrama do Ministério da Saúde, comunicando liberação de recurso para o município. Fundo Municipal de Saúde de Ouro Preto. Programa Pagamento de Saúde Bucal, no valor de 10 mil. Programa Pagamento de Saúde da Família, valor 121.600. Fundo Municipal de Saúde, pagamento de agentes comunitários, no valor de 82.110.
Ciente.
Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, de acordo com a legislação vigente, informando a liberação de recurso financeiro destinado a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar, 9.372. Alimentação escolar do EJA, 4.224. Alimentação escolar, ensino fundamental, 36.390. E para creche, 10.368. E o primeiro, pré-escola. Daniel Silva, presidente.
Ciente.
Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto. Vigilância em saúde e infantil. Encontro multiprofissional pela redução de mortalidade maternal. Local, auditório da Escola de Medicina, o UFOP, data 27/5/2011, horário 14 horas.
Ciente.
Mais um aqui da Vigilância em Saúde, blitz educativa pelo Dia Internacional de Ação pela Saúde da Mulher. Data 28/5, na Praça da Estação, 8 horas da manhã. Está convidando aqui mulheres, adolescentes, gestantes, idosas e demais interessados. Terá atividades que serão realizadas. Vacinação das gestantes idosas, orientação para prevenção do câncer de mama e colo de útero. Incentivo ao pré-natal, prevenção de gravidez na adolescência.
Ciente.
Convite da Associação dos Moradores do Morro da Queimada para a festa em louvor a Santo Antônio e Nossa Senhora das Graças, dia 10 de junho.
Ciente.
Projeto de Lei 039, declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Vereador Flávio Andrade.
Distribui as comissões.
Projeto de 11, projeto de lei número 40/11. Institui o Programa Municipal de Coleta seletivo de lixo e da outras providências. Vereador Flávio Andrade.
Distribui as comissões.
Projeto de lei 38/11 dispõe sobre denominação de complexo esportivo. Nome meio complicado aqui. Vereador Flávio Andrade.
Distribui as comissões. Geraldo Rolim.
Geraldo Morim.
Rolim. Rolim.
Geraldo Rolim. Substitutivo. Substitutivo ao projeto de lei número 36, que cria o portal da transparência no município de Ouro Preto. Vereador Flávio Andrade.
Distribui as comissões.
Projeto de lei complementar número 08. Altera a lei complementar municipal número 21, de 1/11/2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto para conceder reajuste remunerado aos servidores ocupantes dos cargos de nível médio, concurso técnico, prefeito municipal.
Distribui as comissões.
Altera a lei complementar municipal número 26, 15/12/2006, que cria a superintendência de recursos humanos dentro da estrutura de atividade do executivo municipal. Prefeito municipal, projeto número 9.
Distribui as comissões.
Projetos de resolução 6/11, que dispõe sobre o reajuste de 8% sobre a remuneração dos efetivos nativos.
Distribui as comissões.
Projetos de resolução 7/11. Dispõe sobre a modificação do valor da ajuda de custo a título de Vale Alimentação, instituída pela Resolução 1305, mesa da Câmara.
Distribui as comissões. Pela ordem, com a palavra, vereador Flávio Andrade.
Esse projeto trata de benefícios dos servidores da Casa, presidente. E é importante que a gente os analise mais rápido, para poder computar ainda esse mês. Eu quero sugerir aos companheiros vereadores que a gente faça uma reunião de comissões conjunta extraordinária às 8:30 da quinta-feira, para que a gente possa estar aparecendo e ele possa ser votado na próxima quinta-feira mesmo. Obrigado, presidente.
Maurílio, esse outro aqui também é da mesa da Câmara. Altera a organização administrativa e emocional da Câmara Municipal de Ouro Preto, como o plano de cargo e salário e vencimento do Legislativo. Mesa da Câmara.
Distribui as comissões. Transformamos essa reunião na condições de reunião ordinária em reunião especial. Solicito o vereador Maurício Moreira e o vereador Luiz que faça da entrada ao plenário o senhor José Wellington Pedrosa Xavier, presidente do Conselho Municipal do Idoso. O senhor Wellington vai falar sobre a realização do segunda Conferência Municipal dos Direitos das Pessoas Idosas.
Bom dia a todos, boa noite a todos, cumprimentando os senhores vereadores da pessoa do senhor presidente, cumprimentando todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Sideral, pela Rádio Província, os internautas. E agradecer o espaço da palavra livre para o Conselho Municipal de Idosos se fazer aqui presente. Eu gostaria de começar a minha fala aqui com uma saudação. Antigamente, nas legiões romanas, quando o soldado ia para o combate, era costume haver uma saudação, memento mori, que significa, lembre-se que vão morrer. Então, isso que eu quero dizer para vocês nesse começo de minha fala, que vocês vão morrer, mas vão morrer mais velhos. Os dados relativos à estatística do censo de 2010, divulgada aí no mês passado pelo IBGE, nos levantou aquela confirmação de há muito que a gente estava alertando e aventando, embora a mídia tenha enfocado com muita surpresa a questão que a população idosa já suplanta a população de 0 a 14 anos. Isso é uma constatação que a gente tem verificado há muito mais tempo. Dava-se a impressão de que a questão de envelhecimento era uma questão propriamente de idoso, não é uma questão do Estado, do poder público, da sociedade. Mas ela envolve a todos os setores e tem as suas implicâncias, né? Hoje a gente trabalha com uma situação que quando os idosos de hoje, quando eram crianças, eles não tinham vez, porque criança não tem vez. Quando nós éramos adultos, nós não tínhamos voz, porque nós estávamos no auge da ditadura e não tínhamos condições de manifestar. E hoje continuamos sem vez e sem voz. Então é preciso mostrar e alterar essa realidade, né? Gostaria de outra coisa que vocês pensassem, que daqui a 30 anos, para cada 5 pessoas, um será idoso. 30% da população brasileira será idosa. Então, é preciso trabalhar essa realidade, é preciso estabelecer políticas públicas, é preciso estabelecer uma consciência coletiva de implementação de políticas, né? A velhice, deixar de pensar que o velho é outro. A velhice tem que ser construída agora, com as suas escolhas, com as circunstâncias. É preciso se garantir um envelhecimento com educação, com saúde, com lazer, com moradia e, sobretudo, com dignidade. E dessa forma, né, o Conselho Municipal de Idoso, na última reunião realizada no dia 10 desse mês, aprovou a realização aqui em âmbito municipal da nossa segunda Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que tem como tema o compromisso de todos para o envelhecimento digno, trabalhando 4 eixos fundamentais. O primeiro, a necessidade de se pactuar caminhos intersetoriais. A gestão de política pública idoso passa não só pelo poder público, como também pela sociedade civil organizada, por todos os gestores de saúde, educação, lazer, porque o idoso está inserido em todas essas políticas. Então, é necessário fazer uma intersetorialidade dessas políticas, atentar principalmente para a questão da reforma da Previdência. Essa Previdência, a reforma da Previdência é necessária e ela virá. Não é aqui legal o fato que a Previdência é deficitária, porque a Previdência é o único benefício que você paga por ele. A saúde, você tem direito a acesso à saúde, independente de contribuir ou não. Assistência social, você é beneficiado se você é carente, mas a aposentadoria você só recebe se você paga. E a Seguridade Social, ela não é deficitária. Em 2007, foi um superávit de 72 milhões, em 2008, 64, 2009 de 32 e no ano passado de 14 milhões. Então é necessário essa reforma da Previdência, ela virá naturalmente. E nós vamos, a juventude de hoje vai aposentar muito mais velho. Hoje, para cada pessoa que chega aos 65 anos, existe 9 na faixa de 14 a 65, na faixa ativa de trabalho. Daqui a 40 anos serão apenas 2 pessoas. Então é necessário pensar nessa reforma da Previdência, e isso é um dos eixos que a gente vai discutir. Nós vamos discutir também a questão do protagonismo do idoso. O idoso ele tem que ser o ator principal, ele tem que ser o agente das transformações, das reivindicações dos seus direitos. A nossa sociedade não está acostumada a ouvir a pessoa idosa e ele tem que ser ouvido. É necessário também que o idoso tenha consciência de lutar por seus direitos, de buscar aquilo que lhe é necessário. Nós viemos de um tempo que a gente não tinha essa oportunidade de praticar a cidadania. E os idosos de hoje estão comportando dessa maneira. Não se organiza e não luta por seus direitos. E muita coisa do Estatuto de Idoso ainda está no papel. Nós temos que trabalhar também a questão do fortalecimento e da implementação dos conselhos, não só a nível municipal, dar as suas condições efetivas de deliberação, pactuar acordos coletivos com outros conselhos, para que a nível regional possa ter uma política mais abrangente. E o idoso também deve conhecer os meandros do financiamento para as suas políticas. O brasileiro não tem costume de saber como funciona a máquina pública, como é o PPA, como é a LDO, né? Como é uma LOA. O idoso tem que conhecer para poder exigir, assegurar recursos dentro do PPA, dentro da lei de diretrizes orçamentárias, para não ter a necessidade de vir buscar na porta de vereador uma verba para a sua entidade. As políticas públicas de idosos são necessárias, o financiamento é pouco, é curto. Aqui no nosso município, o idoso tem assegurado no seu orçamento do município R$ 9.000 para as políticas públicas dentro do município. É muito pouco. A gente sabe que o Fundo Municipal de Idosos foi assegurado agora, começou a vigorar no começo desse ano, mas ele ainda carece de uma regulamentação. E a captação de recursos é feita no meio do molde do FIA. Então, é necessário que os idosos também trabalhem no sentido de que as firmas e as pessoas físicas destinem 1% e 6% do seu imposto de renda para fazer frente às ações voltadas. Então, é necessário também fazer uma avaliação daquilo que nós conseguimos nas duas conferências anteriores e aquilo que está aí no sedimentar. Então, dessa forma, senhor presidente, a nossa presença aqui se faz nesse sentido, de dar ciência da realização dessa conferência e também solicitar o apoio dessa casa para a realização dessa conferência. Devo lembrar que, a nível estadual, as duas conferências são realizadas em co-parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que dá toda a estrutura de suporte gráfico, de informatização, de sistematização e de pessoal para fazer a realização ser plena e efetiva. Então, dessa forma, o conselho aqui está reivindicando o apoio dessa casa no sentido para que o município possa ter uma conferência efetiva, plena e que possa assegurar os direitos de idosos aqui no nosso município.
Alguns vereadores, com a palavra o vereador Júlio Pimenta.
Cumprimentar o Hélio Xavier, nosso grande amigo, conhecedor da causa do idoso, uma das pessoas no município que tem maior conhecimento das leis de amparo à defesa ao idoso. É o fundador e o articulador do Programa de Atenção ao Idoso, com muito orgulho no nosso município, sediado aqui na Câmara Municipal. O Wellington, faça sol, faça chuva, ele está aqui atendendo pacientemente, com toda a sua dedicação, sua boa vontade, a todos que vêm à Câmara Municipal. É um exemplo para todos nós de dedicação, de trabalho comunitário, porque ele é voluntário desse programa. A Câmara dá o suporte de infraestrutura, mas ele não tem remuneração para isso. É sempre importante lembrar, inclusive houve uma consulta nesta casa e até então... a assessoria jurídica disse que a Câmara não poderia contratar por esse serviço. Então, o que merece, seja através dessa entidade, seja através de uma subvenção, um reconhecimento, até mesmo financeiro, pelo trabalho que ele executa e exerce. Tem todo o nosso reconhecimento, Hélio, e a sua vinda aqui hoje nada mais demonstra esse...
Sim.
Ok? problemas técnicos aqui no microfone do presidente. Mas, Wellington, parabéns. Tá? Nós estaremos lá apoiando, prestigiando. É importante ver a infraestrutura necessária para esse evento. A gente sabe que vem pessoas de fora, precisa do suporte tanto do município. Tenho certeza que o presidente Maurílio também está atento e outras entidades para apoiar nessa segunda Conferência Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. Nós já tivemos conquistas importantes aqui no município, como, por exemplo, a gratuidade no transporte coletivo, coisa que é bom lembrar sempre que Mariana, por exemplo, ainda não garante esse direito ao idoso.
Dos distritos, não.
Não é? Dos distritos. Ouro Preto foi uma luta, foi uma batalha. O Hélio tomou a frente com nosso apoio, apoio de demais colegas, e conseguimos essa conquista para os distritos, com exceção de Antônio Pereira, que tem a discussão questão, porque né? passa por dentro de Mariana e acaba ficando intermunicipal. Mas os outros distritos já têm essa gratuidade, esse benefício. Dentre várias outras coisas, só um exemplo. As pessoas estão vivendo mais, né? Graças a Deus. Esperamos que nós também chegamos lá. E hoje o respeito, a valorização, a dignidade à pessoa idosa é um dever de todos e tem que ser valorizado e respeitado por todos. E graças ao seu trabalho, Hélio, Ouro Preto sai na frente e tem um exemplo aí de dedicação e trabalho e atenção à pessoa idosa. Parabéns, conte conosco, estaremos lá participando da conferência.
Mais algum dos senhores vereadores? Já que nenhum dos senhores vereadores quero fazer uso da palavra, nós agradecemos, senhor Hélio, a presença e também pela informação que o senhor traz, né, para casa e para todos nosso povo, principalmente para os idosos, que isso é muito importante. Quando a gente vê falar que pessoa idosa, idosa porque ele está vivendo, né? É um bom sinal, como eu comentei hoje, uma pessoa fazendo 101 anos e uma criança de um ano faleceu. Quer dizer, é um cento de anos que a pessoa tem e a outra com um aninho, né? Então, é uma coisa que a gente tem que valorizar muito esse lado, e sabemos que o senhor é uma pessoa que empenha constantemente, desde que criou isso, o senhor está aí, entra ano, sai ano, sempre correndo atrás e lutando pelo interesse dos idosos. Nós temos que parabenizar e também, com certeza, a Câmara vai, né, sempre apoiou e vai continuar apoiando. O senhor pode, é claro, estar ciente disso. E a gente, com todo o respeito, o que for preciso, que a gente tiver condições, nós estaremos dando todo o apoio para os idosos. E devolvo a palavra para suas ponderações finais.
Só para agradecer mais uma vez o espaço concedido aqui, que o intuito nosso da nossa presença é justamente esse, dar ciência à população e a essa casa dessa realização importante da conferência. Lembrando que Itabirito e Mariana talvez já não seja realizado, Itabirito nem tem conselho, e Mariana o conselho está desativado. E solicitar o apoio dessa casa naquilo que for possível para que possamos fazer uma conferência de pleno êxito. Obrigado.
Solicito a mesma comissão, conduz até a plateia o senhor Wellington. Com a palavra, vereadora Amara.
Senhor presidente, gostaria que, no momento oportuno, pudesse fazer um minuto de silêncio para o Rulim, que faleceu, e também para o senhor Geraldo Leonardo, que era presidente do Conselho Municipal de Educação. E, no momento oportuno, gostaria de pedir esse minuto de silêncio para essas duas pessoas. Muito obrigada.
Parabenizar a vereadora
pela lembrança. Com a palavra, vereador Júlio.
Parabenizar a vereadora pela lembrança, senhor presidente. Foi duas perdas irreparáveis. Geraldo Rulim, um grande esportista, amador do esporte, e que deu grande contribuição para o esporte ouropretano, uma paixão pelo Tabajaras, uma dedicação muito grande ao esporte de Ouro Preto e que merece todo o nosso reconhecimento, foi uma grande perda. E também seu Geraldo. Seu Geraldo, com toda a sua simplicidade, com toda a sua dedicação a causas sociais, aos conselhos, com toda a sua sabedoria, falava baixinho, mas com muita propriedade, muito sábio. Nós lamentamos a sua perda e temos certeza que ele está em bom lugar olhando por todos nós.
Retornando à nossa reunião de condições de reunião ordinária e reunião especial, de reunião especial para reunião ordinárias, faço a chamada intermediária. Vereadora Curvimara Elias Batalha. Presente. Vereador Flávio Andrade. Presente. Vereador Júlio Ernesto. Presente. Vereador Leonardo Edson.
Presente.
Vereador Luiz Gonzaga. Vereadora Maria Regina, vereador Maurício Moreira, vereador Maurício Zacarias presente, vereador Moisés Rodrigues, vereador Silmério Rosa. Solicito, seu secretário, fazer a leitura de requerimentos.
Requerimento número 48/11. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa Casa, ouvido em plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, para que envie a esta Casa Legislativa cópia do processo licitatório da empresa responsável pela realização da obra de urbanização na Praça Prefeito Amadeu Barbosa. Vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, o requerimento 48/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Requerimento número 49/11. Senhor Presidente, requeiro a Vossa Excelência, nos termos regimentais dessa Casa, ouvido o plenário, seja o presente requerimento encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, para que envie a Casa Legislativa quanto o município pagou pela compra e instalação do semáforo localizado à Praça Amadeu, Prefeito Amadeu Barbosa, vereador Leonardo Barbosa.
Em discussão, requerimento 49/11.
Senhor Presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Nós sabemos, todos, que esse governo do prefeito Ângelo Oswaldo, o pouco que faz, acerta muito pouco. Mais erra do que acerta. Mas essa revitalização, aquela modificação que colocou ali na barra, próximo ali ao antigo Jiquiri de Conção, próximo ali ao Pomar da Serra, melhorou, tanto para as pessoas que passam de carro, quanto para as pessoas que circulam. Agora, a Câmara precisa de saber quanto que custou, porque melhorou bastante. Porém, a qualidade do serviço lá não ficou boa, devido à falta de drenagem que não pôs nos estacionamentos de 40 e poucos graus, nos próprios retoques que fez ali naqueles calçamentos, não ficou boa. Quando chove, empoça muita água. Esse que foi o defeito. Agora, quando não chove, está muito bom, né, vereador Paquinha? Aquele colocar os semáforo ali com aquele quebra-mola que vira também uma passarela para as pessoas, virou também uma travessa ali que dá poder a pessoa que é cadeirante também passar. Agora nós precisamos saber do preço para a gente ver se realmente aquela obra vale tudo isso. ou se vale menos ou se vale mais. Aí vamos aguardar aí. Os meus elogios aqui vão para a coragem do Departamento de Trânsito de instalar ali aqueles semáforos. Ficou muito bom. Agora, a obra no calçamento não ficou boa. Mas está em tempo ainda da empreiteira que executou o serviço ir lá e fazer uma drenagem, porque lá não tem drenagem. Só isso por enquanto.
Continua a discussão. Em votação, o vereador que tiver de acordo permaneça com a constituição. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Moções, presidente.
Passamos agora às moções.
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação, a moção número 16/2011. Relatório. A moção em pauta de aplauso de autoria da vereadora Clovimar Elias Batalha, protocolizada na Secretaria dessa Casa Legislativa no dia 6 de maio e distribuída à Comissão de Legislação e Redação para análise do parecer. Conclusão. Assim sendo, a Comissão de Legislação e Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Vereador Flávio Andrade, vereador Luiz Gonzaga de Oliveira. Fundamentação. A vereadora Clovimar Elias Batalha concede moção de aplauso ao Trem da Vale pelos 5 anos do Programa de Educação Patrimonial Trem da Vale em nossa cidade.
Em discussão, moção 16/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora ao projeto em primeira discussão.
Projeto de lei número 34/11 dispõe sobre a obrigatoriedade do recalçamento, conserto dos buracos e valas abertos nas vias e passeios públicos e da outras providências. Autoria, vereadora Clovimara Batalha.
Aparecendo as comissões.
Aqui na conclusão? Parecer das comissões Legislação e Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei número 34/2011, em primeira discussão com emenda.
Em primeira discussão, o projeto de lei 34/11. Em votação, vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 37/2011. Declara de utilidade pública a associação. Ajuda aqui, ó. Está difícil. Mas está complicado. Associações.
A assessora do vereador é que escreve.
Está brava aqui para ler. Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Bocânia. Parecendo que está escrito em inglês aqui. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 37, a Comissão de Legislação e Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, as demais comissões são de parecer favorável pela aprovação dos projetos, do projeto. Vereador Flávio Andrade, autoria do projeto.
Ainda em primeira discussão, o projeto 37/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei complementar. Altera a lei complementar do município, número 83, de 23 de setembro de 2010, que dispõe sobre aprovação da licença maternidade no âmbito da administração pública municipal. Prefeito. Parecer conjunto das comissões. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade.
Em primeira discussão, projeto de lei 06/11. Com a palavra, vereador Júlio Ernesto.
Senhor presidente, esse projeto é de suma importância e até ficamos felizes, mas ao mesmo tempo lamentamos que só agora que está aí na votação demorou ao Executivo enviar esse projeto para esta casa, sendo que isso é uma das maiores justiças que será feita para as mães que vão ter a sua prorrogação da licença da maternidade por 6 meses. Isso serão para os servidores públicos do município, mas a gente espera que seja, que essa lei seja nacional e as empresas privadas, todos os outros órgãos também sigam o exemplo e concedam esse benefício, que é um direito das mães. Quem é mãe, quem é pai, sabe a importância que tem a amamentação nos 6 primeiros meses de vida da criança, a presença da mãe, o contato, o carinho, a dedicação. E isso só é garantido se ela poder ficar com seu filho e se licenciar do seu trabalho e tendo, claro, a sua remuneração garantida. Não tem como ela voltar para o trabalho e, ao mesmo tempo, amamentar e estar próximo do bebê. Então, a gente fica feliz desse projeto estar nessa casa e esperamos que seja ampliado também para as empresas. Não é de competência nossa, para as empresas privadas, mas esperamos que o Congresso Nacional, em âmbito nacional, possa fazer com que essa lei passe a vigorar em todas as empresas do nosso país.
Continua a discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Antes de passarmos aos oradores inscritos, gostaria de estar lembrando os vereadores da audiência pública de prestação de contas da Secretaria de Educação referente ao segundo semestre de 2010. Hoje, terça-feira, logo após a reunião. Também lembrar os vereadores que a Câmara Itinerante retornará a Santo Antônio do Salto na próxima terça-feira, dia 31, e o protocolo para as matérias legislativas para a reunião itinerante será até às 17 horas de segunda-feira, dia 30. E reitero também o convite para a solenidade amanhã da entrega da medalha Beatriz Brandão, às 19 horas aqui no plenário da Câmara. E, pela ordem.
Só pedir Vossa Excelência, presidente, que, se for possível, depois da oportunidade para a atleta Lurdinha, que está aqui conosco, campeã renomada, e que está trazendo outras conquistas que ela adquiriu há pouco tempo agora, umas medalhas, e queria mostrar para os vereadores, para o povo de Ouro Preto, dessa vencedora e campeã, no momento oportuno, Vossa Excelência permitir. E cumprimentar também aqui a presença do Grupo Jovem do Passo para a Liberdade, do bairro Santa Cruz, aqui presente conosco.
Eu gostaria de convidar a Lourdinha, né, para estar mostrando aqui mais um troféu de uma conquista que ela tirou em primeiro lugar, e acho que isso é muito importante para Ouro Preto. Solicito ao vereador Luiz que faça da entrada plenária senhorita Lourdinha.
Com vontade, Lourdinha.
Aí a sexta corrida João César, Contagem, Minas Gerais, 2011, primeiro lugar feminino, faixa etária de 50 a 54 anos, muito bonito aí. Parabéns para a Lourdinha.
Boa noite. Eu estou aqui mais uma vez, gente, para agradecer e também pedir ajuda de novo, né? Uma vez que eu estou aí conquistando medalhas e conquistando pódio para Ouro Preto, então estou aqui na minha humildade pedindo ajuda de novo, porque eu fui convocada para representar o Brasil e a nossa cidade de Ouro Preto em Sacramento, na Califórnia. Então, essa é um mundial que vai acontecer lá na Califórnia e eu fui convocada para representar. Então, como a gente não tem um patrocínio, a gente vem através aí de todos os vereadores, de todos que puderem ajudar, para me ajudar a chegar até lá e conquistar mais um pódio, mais uma conquista para a nossa cidade e para o nosso país, né? E nos dois últimos finais de semana, eu fui para Porto Alegre também para representar no Mercosul, que aconteceu lá. Eu fui convocada e fui para lá, conquistei 4 pratas e 1 ouro. Fiquei muito feliz, só não trouxe mais medalhas, porque eu tenho que dosar, porque muitas competições, uma atrás da outra. Então, a gente tem que saber dosar para fazer sempre bem em todos os lugares que a gente for representar. Então, com isso, eu conquistei o ouro e prata, são 4. Esse final de semana agora, eu conquistei o primeiro lugar numa competição em Belo Horizonte, né, na corrida João César de Oliveira. E essa corrida eu até conquistei 100 pontos, porque eu estou participando de um ranking para ter uma premiação no final do ano. E esse ranking eu vou ter que participar de 6 provas. E se eu conquistar os 100 pontos em todas as 6 provas, eu terei uma premiação em novembro, um valor em dinheiro e também a oportunidade de correr na elite, em todas as corridas e principalmente na São Silvestre. Então, com isso, eu peço que todos que puderem me ajudar, né, porque esforço eu faço muito, é muito treino, eu gostaria de poder contar com todos que puderem me ajudar.
Obrigado, Lourdinha. Parabéns mais uma vez. Espero que Deus te ilumine, que você continue com a sua luta, né? É o que você gosta de fazer, então tem que parabenizar pela sua luta, o seu trabalho.
Agradeço muito a oportunidade. Obrigada a você.
E solicito aí a mesma comissão que conduza. E antes de passarmos aos oradores, convido os vereadores, por presente, prestarmos um minuto de silêncio pelo passamento da morte pelos vereadores mencionados. Obrigado a todos. Passamos agora aos oradores inscritos.
Oradores inscritos pelo requerimento número 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157/11.
Presidente. Presidente.
Pela ordem, para a palavra, o vereador Maurício Moreira.
Antes das falas dos vereadores, aí, a Wanda gostaria de dar uma explicação como é o trabalho deles lá no bairro Santa Cruz. 2 minutinhos, pode ser agora? Que eles têm que... Os meninos têm algum tempo, têm que estudar?
Com o maior prazer, convidamos aí quem for fazer o... É Wanda. Convida a Wanda aí, solicito ao vereador Maurício Moreira e o Luiz Gonzaga que faça da entrada ao plenário, senhorita Wanda. Com a palavra... Senhorita Wanda.
Boa noite aos senhores presentes, senhores vereadores.
Boa noite.
Eu, como coordenadora do grupo de jovens, foi um grupo que começou assim, uma reuniãozinha de crianças no fundo de quintal, que eu estou com essas crianças aí há uns 10 anos. Então, de acordo com as dificuldades do bairro, esses anos todos que a gente...
Baixa aí pra ela.
Minha voz é muito aguda. Então, com a dificuldade toda do bairro, esses anos todos, nós resolvemos montar um grupo para estar... tanto os adolescentes aprendendo a cidadania, e quanto a gente está movimentando também, porque todo mundo aqui sabe o quanto o bairro de Santa Cruz, ele, quando sai Santa Cruz, sempre é coisa ruim. Então, a gente quer mostrar que tem um lado bom do bairro também. Então, nós estávamos, até pouco tempo, com 17 adolescentes, praticamente todos eles eu vi crescer, e como o nosso trabalho realmente apareceu, e devido à dificuldade de ter um local para as crianças do bairro estarem, a gente, com a Casa de Cultura, a gente monta atividades com os meninos do grupo, então nós já estamos com 40 adolescentes, apesar que eu, no meio deles, sou uma, né? Então, aqui, nós trouxemos alguns aqui, não estão todos, devido à escola, nós trouxemos alguns aqui, devidamente uniformizado, para assistir uma reunião no plenário, ver o que é uma reunião da Câmara, para a gente já estar passando também para eles política, porque dentro das nossas reuniões, nós abordamos todos os temas. Então, essa é a primeira reunião política deles, Então, a partir daqui, eles aprenderão, nós pretendemos ensinar, eu também tenho muito o que aprender. E a outra coisa, a gente já vai montar um bazar solidário que nós pretendemos angariar material, móveis, tudo, para a gente estar fazendo um bazar e redistribuindo as pessoas que têm necessidade. Uma parte da verba vai estar investindo no grupo, que nós temos necessidades, às vezes as crianças têm passeio, nós não temos condições de bancar uma van, tem que ficar correndo atrás de vereadores. Então, nós também já estamos começando a ensiná-los a trabalhar de forma que eles mesmos vão estar angariando fundos para os seus passeios, para as suas diversões. E ali, não, preciso, não vou falar o nome das crianças, não, que tem bastante ali para ficar falando. Então, eu agradeço o espaço e nós estamos mostrando que em Santa Cruz não é só criminalidade, há muita coisa... Oi? Há muita coisa boa que nós também temos que ensinar as crianças e, com certeza, eles estão aprendendo. Obrigada, gente.
Boa noite, senhores vereadores e o público presente e rádios ouvintes. Na verdade, o que a Wanda acabou de dizer, a questão do bazar, o projeto chama Topa Tudo Bazar Solidário. Como que será esse Topa Tudo? O grupo de jovens vai estar arrecadando, junto com um grupo de jovens do Moço Santana, está arrecadando roupas, sapato, móveis, eletrodomésticos, coisas que as pessoas não usam mais em casa, né? E não querem jogar no lixo, e que queiram passar para outras pessoas. Aí, o que será feito? 50% de todo o material que será arrecadado será destinado às famílias carentes e àqueles que estão precisando. E a outra parte, 50%, será destinado para custear, né, todo o trabalho que o grupo de jovens do bairro Santa Cruz desenvolve, junto com, em parceria com o grupo de jovens do Morro Santana. Como já foi dito, estamos em torno de 40 jovens. O trabalho que a gente desenvolve no grupo de jovens é discutir temas, são vários temas que são discutidos, né? Semana passada a gente discutimos que é a liberdade, né? O direito de ir e vir, né? E agora trouxemos ele hoje para ver como que funciona a reunião da Câmara Municipal, para a gente estar passando a, né, discutir e aprender junto com eles o que é política pública, como formar a é a política pública. Aproveitando que muitos do grupo de jovens, né, vão estar agora, na próxima eleição, já vão votar, então está na hora deles saberem, né, realmente o que é política para eles votarem certo. Né? Então, por mais que eu tinha que dizer, é isso mesmo. E agradecer a todos os moradores do bairro, que são parceiros do grupo de jovens, que estão sempre se empenhando em todas as tarefas. Realizamos uma vez por ano, que é a entrega de cesta básica. Entregamos por ano em cerca de 80 cestas básicas dentro do bairro Santa Cruz e Caminho da Fábrica. Fora roupas que a gente destina em gincanas que a gente participa. A última gincana que a gente participou foi Miguel Bonier. Levamos em torno de 180 quilos de alimento. Roupa, eu perdi até a conta, né? Ainda... E ganhamos um troféu lá ainda, né, Wanda? Trouxemos um troféu de participação. Então, por mais... Uma boa noite para todos, muito obrigado.
Alguns dos senhores vereadores querem fazer uso da palavra? Já que não existe, solicito a mesma comissão que faça traduzir ao plenário a senhorita Wanda e o... Atendendo o requerimento 151/11, com a palavra o vereador Flávio Andrade. Retirada a pedido do autor. Requerimento 152/11, palavra vereadora Maria Regina, não está presente. Requerimento 153/11, vereador Leonardo Edson Barbosa.
Senhor presidente, caros vereadores, vereadoras, plateia presente, ouvinte da rádio Província FM e Sideral de Caxias do Campo. Senhor presidente, neste domingo, a gente estava lendo um pouco o jornal Estado de Minas e tinha uma matéria lá que disse sobre as 30 cidades que mais estão... As 30 cidades em Minas Gerais que mais estão tendo serviço para a população de Minas. E o que estranha é que Mariana está entre as 30 e Ouro Preto não está entre as 30. E como que a prefeitura ainda não tem departamento, dentro da sua própria estrutura milionária, porque o município de Ouro Preto, a prefeitura de Ouro Preto, arrecada mais de 15 milhões de reais por mês. Sabemos todos que esse dinheiro não é todo ele gastado de maneira errada. Nós sabemos que o município tem acerto, como eu disse aqui no começo dessa reunião, mas tem muitos erros. E desses 15 milhões tem aquelas despesas contínuas. Gastos com saúde, gastos com educação e dentre outras coisas. Porém, sempre tem uma sobra desse recurso para investimento. Investir em qualidade de vida das pessoas, construção de obras e qualificação das pessoas. No município de Ouro Preto não há um centro de qualificação. Nos nossos arredores, tantas mineradoras, muitas delas tendo que buscar mão de obra, às vezes, até em outros países, e levando tanto dinheiro nosso. Nós estamos aí acompanhando os meios de comunicação, dizendo que o Brasil está crescendo, 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 e Ouro Preto nessa caristia, porque a Prefeitura Municipal de Ouro Preto não tem um setor para investir em emprego. Nós tínhamos aí a proposta da Delphi vir instalar em Cachoeira do Campo, por incompetência do governo, do prefeito Ângelo Oswaldo, a Delphi foi antes de vir. Antes de botar os pés aí, a Delphi foi embora. Nós vemos tantas pessoas indo trabalhar fora da cidade, porque a cidade não está preparada para a mão de obra que precisa nas grandes firmas que explora a nossa mineração. Sabemos da importância que há no turismo no nosso município, mas ele é menor do que a oferta de emprego que as mineradoras precisam. Temos um Cine hoje que não funciona. O Cine não funciona. Quantos cursos de profissionalização que o Cine vem oferecendo ao povo de Ouro Preto? Um ou outro. Mínimo. Foi palanque político as eleições de 2008, dizendo que a Delphi iria empregar 600 pessoas. Se isso não aconteceu, então o prefeito é mentiroso. O prefeito Ângelo Oswaldo e a sua equipe, que seria voltada para a geração desses empregos, provavelmente Secretaria de Administração e Secretaria de Governo. Está zangada. Quantos empregos? Nenhum. Nenhum emprego foi gerado. Não conseguiram atrair com incentivos fiscais nenhuma empresa a instalar aqui no nosso município. A Delphi, que já estava bem encaminhada, foi embora. Por que as coisas acontecem aqui? Só aqui que Ouro Preto que o progresso não anda. Será que tem gente dentro dessas secretarias de administração? Trouxeram a coronela Miriam, que estava dando aquele rombo enorme no orçamento do município. Foi embora a coronela Miriam e o governo, parte dele continua na contramão, não arrumaram a solução para investimento de qualificação de mão de obra no nosso município e vai por aí afora. O que resta é a esperança. A esperança resta. Não sei até quando, mas ela não pode acabar. Será que é pedir demais? Ao chefe do executivo, ao secretário de governo, Toninho da Purina, o agora secretário de planejamento e gestão, que é uma secretaria de administração, né? Será que é pedir muito ao nosso amigo Murilo? porque até outro dia a secretaria estava ainda na mão do secretário da Fazenda, que não dá conta da Secretaria da Fazenda. Está agora na mão do Murilo. É pedir muito que dê uma estrutura, essa geração de tantas pessoas que querem trabalhar. O que é que está acontecendo? As pessoas de Ouro Preto ficando sem esperança, porque o poder, a parte do poder público, aonde que deveria estar investindo, está tirando a esperança deles. Espero que essas palavras de hoje possam chegar até a esses dois secretários, junto ao prefeito municipal, Ângelo Osvaldo, que ele acorde enquanto é tempo e cria curso, traz curso profissionalizantes para a nossa, para a nossa juventude, para a nossa população num todo. Porque serviço tem, está faltando qualificação de mão de obra. E o município de Ouro Preto não tem investido em qualificação de mão de obra. Espero que eles levem essas palavras até o prefeito e que ele conscientize que está na hora de acordar. O município tem arrecadado muito aí, tem faturado muito, mas tem gastado muito dinheiro mal gasto. Nossa população precisa de emprego, mas tem que estar qualificada. Vai passar 20, 30, 40 anos, as mineradoras vão embora, e o que faturou? Não tem investido. Então a gente espera, senhor presidente, que a nossa população, parte dela, fique aqui, que tenha qualidade de vida, e o povo precisa trabalhar, o povo quer trabalhar, mas precisa de ter estrutura, porque as empresas chegam, quer, às vezes pede até a vaga lá no Cine, mas o povo não está qualificado. Então isso tem que ter um departamento na prefeitura que qualifica essas pessoas. Por hoje é só, senhor presidente.
Atendendo ao requerimento 155/11, com a palavra o vereador Luiz Gonzaga. Retirado a pedido do autor. Atendendo ao requerimento 156/11, com a palavra o vereador Júlio Ernesto.
Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, queria cumprimentá-lo, presidente, Vossa Excelência, pela bela festa de Santa Rita de Cássia, padroeira do querido distrito de Santa Rita. Estivemos lá nas comemorações e eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que foi à festa de Santa Rita esse ano. Parece que foi o dobro do ano passado, eu não sei se tem estimativas, mas foram 6 horários de missa, todos lotados. A gente cumprimenta também o pároco, o padre Antônio Gesso, e a todos da comunidade que ajudaram na elaboração, na organização dessa festa, inclusive o secretário de Educação aqui presente também, meu xará, o Júlio César, que também é um dos organizadores dessa festa, sobrinho de Vossa Excelência, e estamos impressionados. Nós sabíamos que o povo santarritense é um povo muito devoto, mas esse ano superou todas as expectativas, acredito que até as suas. O distrito estava cheio e a festa transcorreu na maior perfeita ordem, povo respeitoso, tudo funcionou bem, e temos que parabenizá-lo, porque nós sabemos da sua dedicação na organização, na sua preocupação com essa festa. Eu estive lá e a todo momento vi em pé, depois até de recuperado o acidente que Vossa Excelência sofreu, em pé lá organizando a procissão, preocupado com os detalhes, atento ao trânsito, à segurança, e realmente está de parabéns por essa bela festa da padroeira e a todos de Santa Rita. Queria também destacar aqui na última semana uma inauguração que ocorreu no Morro do Cruzeiro. Estava lá eu e o vereador Flávio Andrade presenciando a reforma do Salão Comunitário do Morro do Cruzeiro, cujo presidente é o Luiz, conhecido como Luiz Oreia, o Luiz Guia, com todos os seus irmãos, familiares, uma família de 26 irmãos. Estava lá sua mãe, dona de Olinda, e uma bela obra no local que eles mesmos colocaram lá com muito carinho, que foi um local que antes as pessoas chamavam de flagelados, porque naquela época as pessoas ficaram desabrigadas,
foi o único local que foram levados esses moradores no Morro do Cruzeiro. Hoje, uma área nobre, uma área super valorizada e que tem esses moradores, pessoas dignas, trabalhadoras, e que agora contaram com esse aparato apoiado pela prefeitura, estava lá presente o prefeito, o vice-prefeito, nessa bela obra de reforma do salão e, claro, com o apoio da comunidade. Tinha uma sala de informática lá com 11 computadores, viu, Júlio? 11, mais um telecentro na Bauxi, já temos o telecentro da Escola Simão Lacerda e agora o telecentro também do Morro do Cruzeiro. E o Luiz lá todo animado com a equipe, fazendo planos para curso de informática, curso de tricô, de bordado, já pedindo os empresariados do bairro para poder ajudar na mobília do espaço, já tem marcado uma data de comemoração do aniversário de uma criança de 1 ano. Enfim, vai ser um ponto de integração, de união da comunidade do Morro do Cruzeiro, e que era carente dessa benfeitoria, que sonhava há muito tempo com esse espaço e agora todo reformado, graças à prefeitura. Nós cumprimentamos o prefeito Ângelo Oswaldo. Queria também destacar, senhor presidente, para finalizar, hoje estive em Lavras Novas, juntamente com o secretário, com o prefeito, e presenciamos lá o lançamento da sociedade, do projeto Sociedade do Amanhã, um projeto patrocinado pela Novelis, com apoio da ADOP, da Agência de Desenvolvimento de Ouro Preto, na escola municipal, que inclusive está sendo toda pintada, e um belo trabalho lá da Secretaria de Educação, com apoio aí das empresas privadas, a meninada feliz nesse projeto de conscientização da questão ambiental e principalmente com as crianças do ensino fundamental, que são o futuro e será a sociedade do amanhã. Então, parabéns a todos por mais esse projeto que vem somar aí com a questão ambiental no nosso município.
Atendendo o requerimento 157/11, com a palavra a vereadora Corvimara Elias Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, internautas. Gostaria também, senhor presidente, parabenizá-lo a festa, não só ao senhor, mas também a toda a comunidade de Santa Rita pela bela festa lá da Padroeira, Santa Rita dos Aflitos. E participei da missa das 10 horas, que começou às 11h30, e foi muito importante a participação das escolas, né, da comunidade, dos subdistritos, dos povoados, essa participação com o nosso brilhante orador, o professor Júlio César de Oliveira. Muito, muito bonito, e a gente vê como é que a fé leva as pessoas, né, ao encontro das suas ambições, né, e dos seus desejos. Bom, tivemos no último sábado, senhor presidente, o senhor estava aqui conosco, que pertence ao partido do Movimento Democrático Brasileiro, um encontro do Diretório Regional, e o PMDB reuniu várias lideranças de vários municípios aqui próximos à nossa cidade, mas principalmente da cidade de Ouro Preto. O partido está fazendo esses encontros exatamente para levar os princípios e as propostas de ações partidárias, que são 15, que é o número do PMDB, 15, né? Primeiro, a ética; segundo, a fidelidade partidária; terceiro, a filiação de qualidade. Filiação de qualidade, nós fizemos 9 de altíssima qualidade aqui no último sábado. Democracia interna, unidade partidária, competitividade, núcleos fortes, núcleo da mulher, do jovem, do sindicato, afro. Estamos criando agora o núcleo da diversidade. Formação política, comunicação interna e externa, plataforma política para o legislativo, plataforma política para o executivo, inserção dos movimentos sociais organizados, alianças amplas, estratégias e progressistas, respeito à história e à tradição do PMDB como alicerce para um presente e futuros promissores. E o 15, o 15º ponto é fortalecer o 15 através de candidatura própria para o poder executivo. É muito importante, porque o partido estruturado, hoje nós temos 120 cidades administradas pelo PMDB, e queremos que em 2012 essa cifra chegue a 160 municípios dos 853 do estado de Minas Gerais. Então foi um belíssimo encontro. Tivemos aqui o presidente da Legenda, Antônio Andrade, tivemos aqui o deputado majoritário do PMDB, deputado Saraiva Felipe, presidente da Câmara, Maurício Zacarias, o presidente do partido no município, Jaime Fortes, o prefeito municipal, que é filiado ao 15, reeleito pelo 15, e eu como vereadora também da bancada do PMDB na casa. Então, a gente espera que esse encontro e essas filiações de peso que fizemos, inclusive por falar em filiações para o Legislativo, até setembro, senhor presidente, acreditamos que possamos estar entrando com o projeto de resolução aqui, na ampliação, que é um projeto da mesa, que é um projeto de resolução para ampliar as vagas, já que nós podemos chegar até o número de 15 vereadores, né? É pertinente que a gente faça isso com um ano de antecedência para não ter problemas de legislação. Outro ponto que eu gostaria de estar falando, senhor presidente, em relação à comissão especial que foi criada pela essa casa, desde agosto de 2010, para tentar ver a situação dos trabalhadores, no caso, trabalhadoras da empresa Gonçalves Santos. Nós tivemos no último dia 20, na última quinta-feira, à tarde, a quinta reunião da comissão especial, né? Com representantes das trabalhadoras, que são três advogados, representação da Procuradoria Jurídica do município e da Gonçalves de Santos, que desde dezembro de 2010 é uma massa falida. Então, nós tivemos aqui um administrador, o síndico, que representa a empresa. E foi de extrema importância esta reunião, porque nós conseguimos, a comissão composta pelo vereador Silmério, pelo vereador Paquinha e por mim, nós conseguimos, né, fazer com que as partes, né, que são o município, massa falida, Gonçalves de Santos, e representantes das trabalhadoras, chegassem num consenso e também tiramos um cronograma de atividades que elas pudessem estar vendo pelo menos a rescisão trabalhista. Elas ficaram sem receber o mês de maio de 2010 e metade do mês de junho de 2010, porque a partir de metade do mês de junho outra empresa pegou a terceirização. Então, nós conseguimos firmar um acordo e traçar um cronograma para que, dentro de 90 dias, essas trabalhadoras possam estar recebendo pelo menos a rescisão trabalhista que a empresa, a massa falida, deve. Então, nós esperamos que, dentro de máximo 45 a 60 dias, a gente possa estar apresentando aqui à Câmara toda a conclusão dessa comissão especial, que fez o seu trabalho, né, dentro de todas as rotinas e dentro do papel de uma comissão especial, né, facilitando o entendimento, não jogando as pessoas na fogueira, jogando álcool e atiçando fogo, né? Eu também já fui assim, mas eu cresci. Hoje eu já compreendo melhor as coisas. Então, a comissão está dentro das rotinas, dentro do papel que a comissão tem de fazer, né? E, primordialmente, facilitando o entendimento, né? Por quê? O município retirou as multas contratuais, porque, na verdade, hoje o município só tem R$ 198 mil para serem dados entregues à massa falida. E como está na justiça falimentar, esse dinheiro será distribuído igualmente para as pessoas que ficaram sem receber os seus salários, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento entre as partes que a nossa comissão especial conseguiu nessa última reunião do dia 20. Então, são as colocações que eu gostaria de fazer e esperamos que o mais breve possível a gente possa concluir, né, concluir esse papel da comissão especial que foi aberta aqui em agosto de 2010. Um longo tempo para que a gente chegasse a essa solução. E eu acho que até que enfim, senhor presidente, a gente vai chegar a essa solução. Porque o que interessa é o interesse público de pagamento dessas pessoas que ficaram extremamente prejudicadas. A empresa não as pagou, a empresa foi embora sem dar mínima satisfação, né? E agora, com esse entendimento entre as partes, a gente tem fé aí no que foi acordado aqui, que essa solução vai ser chegada e resolvido o problema dessas quase 100 trabalhadoras que ficaram a ver navios aí. Muito obrigada.
Gostaria também de estar fazendo um pequeno comentário a respeito da festa da nossa gloriosa Santa Rita, onde nós tivemos milhares de pessoas que foram ali com intenção mesmo e devoção pela nossa Santa Rita. O vereador Júlio comentou, realmente, no domingo, surpreendeu o número de pessoas que estavam em Santa Rita transitando pela rua. São pessoas que a gente viu, assim, em cada um, a sua intenção de ir em Santa Rita, pela a nossa padroeira mesmo, não foi ali para bagunça nem nada. Então, a gente realmente preocupa com a nossa estrutura de Santa Rita, o nosso espaço, tanto eu quanto o Júlio, nós temos preocupado muito com isso, que nós não temos espaço físico para receber o número de pessoas que comparecem em Santa Rita, também os veículos, né, porque não tem local para estacionamento. Se o proprietário deixa o seu veículo distante, é claro que ele deixa com uma certa preocupação, às vezes, chegar nem encontrar o seu veículo, quando não rouba alguns equipamentos de seu carro. Então, é uma situação delicada, complicada, e esse ano parece que não registrou nenhuma ocorrência, né? Foi muito importante isso. E a gente sente que precisamos disso aí, esse apoio do governo, da Câmara Municipal, para que a gente crie mais espaço e dê condições do povo que quer ir em Santa Rita. Se o ano que vem, né, se criar mais espaço, com certeza, no outro ano nós vamos ter, né, mais presença ainda. E, às vezes, as pessoas não permanecem porque sabem a dificuldade da hora de sair. Nós temos aqui a Denise, que compareceu lá, não esperou terminar as festividades, porque sabia que ia acumular, às vezes, a saída. Então, quem quer vir embora mais cedo e não suporta muito, às vezes, aquele movimento, então acaba vindo mais cedo, não espera o resto da nossa, né, festividade, que é o nosso carro alegórico, que representa a vida de Santa Rita. Muito importante isso aí. Então, a gente agradece a todo o povo que compareceu em Santa Rita, né? Agradecemos aí o policiais militar, a guarda municipal, que nos deu muito apoio e fez que nós conseguíssemos ter uma festa de respeito, que foi, isso foi muito importante. Em momento nenhum, eu principalmente, não vi, né, nenhum atrito. Então, isso é muito importante. E a gente precisa preservar isso aí. E como? É lutando para que a gente consiga criar esses espaços para dar mais tranquilidade a quem vai em Santa Rita. Agradeço aí a todos. O apoio de vereadora Corvimara também compareceu, né? E esperamos que o ano que vem nós já começamos a falar isso. Talvez a gente possa sentar uns 6 meses antes para colocar isso no papel e a gente continuar, pelo menos da forma que foi esse ano. Eu acho que nós tivemos muita preocupação e realmente Santa Rita ajudou que a nossa preocupação e por ela também a festa correu normal, tranquilo. Então, isso é importante demais. Não havendo mais nada a tratar, eu solicito o senhor secretário que faça a chamada final.
Clube Marerias Batalha.
Presente.
Flávio Andrade.
Presente.
Júlio Ernesto.
Presente.
Leonardo Edson, presente. Luiz Gonzaga.
Presente.
Maria Regina.
Presente.
Maurício Moreira.
Presente.
Maurício Zacarias.
Presente.
Moisés Rodrigues. Silmero Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, encerro a presente reunião e convidamos para a audiência pública da prestação de conta da Secretaria Municipal de Educação, referente ao segundo semestre de 2010, o secretário Júlio César de Oliveira, com a sua equipe, que for necessário, né, e parabenizamos ao Júlio e toda a sua equipe. E convido o vereador Luiz, o vereador Leonardo, que faça da entrada ao plenário, o secretário Júlio.